Semana passada, nós paramos, depois da reza que o Moshe fez para Hashem. E aí nós vimos vários ensinamentos do que aconteceu até agora. E agora nós temos que seguir um pouco adiante. Então, num primeiro momento, o povo fez o pecado do bezerro de ouro. Fizeram o bezerro de ouro, dançaram em volta, fizeram oferendas, etc. E aí Hashem falou para Moshe, desce, que a tua turma lá está fazendo o que não deve. Aí o Moshe, num primeiro momento, pensou em descer. Mas, ele ficou com receio, que Hashem está tão bravo, de repente, não dá nem tempo de voltar, e o pessoal vai se dar mal nessa. Então ele preferiu já rezar um pouquinho para Hashem, que foi esse primeiro trecho de reza que nós vimos. E aí, Hashem já falou para ele que não vai mais destruir o povo. Oh, então, pelo menos, já estamos um pouco melhor, agora eu já posso descer mais tranquilo. Então, Vayifen Vayered Moshe Min Hahar. O Moshe se virou e desceu da montanha. O Shnei Luchot Ha'edut Beyadó, e as duas pedras testemunhas na sua mão, Luchot Ketuvim Mishene Evrehem, são pedras escritas dos dois lados, Mizeu Mizehem Ketuvim, daqui e dali eram escritas. Veha Luchot, e essas pedras, Maase Elokim Hema, era uma obra divina. Quer dizer, quem esculpiu essas pedras? Deus. Ve'amichtav, michtav Elohim hu. E a escrita é uma escrita também de Deus. Charuta laluchot, gravado nas pedras. Esse gravado, nós já vamos explicar, vamos ver mais detalhes, que charut, na realidade, gravado se escreve com tet no final. E aqui a palavra é charut com tav no final, que ela vem de buraco, esburacado. Quer dizer que era não só esculpido, era um buraco que atravessava a pedra. Então, em primeiro lugar, a Torá fala que o Moshe se virou. Vayifen vayered Moshe minar. O Moshe se virou e desceu da montanha. O que significa que ele se virou? Fala que ele desceu. Se virou significa que na hora de descer a montanha, ele não desceu de costas para a nuvem de Hashem, que é falta de respeito. Ele saiu virando e foi descendo de marcha ré, com o rosto virado para o topo da montanha onde estava a presença divina. E aqui nós vemos, mais uma vez, a conduta correta da pessoa se afastar de qualquer lugar sagrado, seja no Kotel, seja numa sinagoga. Quando a pessoa sai, ele não pode virar de costas, mas sim, ele deve se afastar de frente. A mesma coisa vale também para o mestre da pessoa. A pessoa não deve dar as costas para o mestre. Então, o rabino terminou uma aula, não é para sair de costas para ele, sim, se afasta um pouco dele, olhando para ele só depois que se vira. Assim o Moshe fez. Agora a Torá diz que essas pedras que ele estava levando, e é curioso observar na linguagem, na precisão da linguagem, está escrito que as pedras, Shenei Luchot Ha'edut Beyadó, as duas pedras estavam na sua mão, no singular. O Moshe estava segurando as duas pedras com uma mão apenas. E estas pedras estavam escritas dos dois lados. O que significa que elas estavam escritas dos dois lados? E ainda por cima, uma escrita divina. O que significa uma escrita divina? Quando você grava na pedra, as letras vão ficar vazadas. Então, eu peguei aqui uma reguinha. Talvez melhor botar um papel branco atrás. Eu peguei uma dessas réguas de fazer, de escrever letras. Então elas são vazadas, as letras são vazadas. É nesse estilo que foi escrito nas luchot, nas pedras. Cada letra era um buraco. Só que a Torá diz que ela era um buraco que atravessava a pedra. Então, não é que era gravado, entalhado, como normalmente se faz na pedra, um pouquinho. Ele ia e atravessava a pedra até o outro lado da pedra. Então tudo isso funciona bonitinho quando você fala de uma letra comum. A maioria das letras. Fala de um Aleph, fala de um Bet, e etc. Mas, e por isso que eu peguei essa régua, nas letras que são com um miolo no meio, igual a letra D em português, a letra O em português, e no caso do hebraico, a letra Samer, ou a letra Mem Sofit, quando você tem essas réguas que são vazadas, o que você faz com o miolo para ele não cair? É como se fosse a letra O. O miolo do O está solto. Então, nas reguinhas, você tem sempre esse tracinho para baixo, tracinho para cima, ou para os lados, para o que seja, que prende o miolo da letra. E quando você escreve esse tipo de letra, depois você tira a régua de cima, você tem que completar um pedaço da letra que está faltando para ficar completo e o miolo totalmente solto no meio da letra. Mas isso funciona na régua que está preso. Como se faz, no caso das luchot, no caso das pedras, das pedras aqui, das luchot abrir, que era totalmente vazado até o fundo. Olha só, por exemplo, a letra Aleph, se você for vazar a letra Aleph, você tira aqui, pronto, está vazado a letra Aleph. Se for uma letra Het, por exemplo, a mesma coisa. Ó, você vai tirar ela, pronto. Vazou a letra, está perfeito. No caso de uma letra, por exemplo, como esse daqui, Mem Sofit, se eu tirar ele fora, você não tem um Mem Sofit. Está faltando o miolo da letra. E o miolo da letra está aqui. A gente tira ele e põe ele aqui no meio. Alguém tem que ficar segurando ele. Senão ele vai cair. Como que esse miolo da letra vai ficar aqui no meio? Resposta. Por isso a Torá está te falando que é Mirtav, Mirtav, Eloquim. É uma escrita divina. O que significa que é uma escrita divina? Diz o Talmud, no Tratado de Megilá, Mem vesamech shebaluchot benes hayu omdim. O Mem, quer dizer, o Mem Sofit, o Mem final. E o Samer, das Luchot, das tábuas, ficavam milagrosamente de pé. De pé aqui, na nossa linguagem, seria boiando. Ele ficava flutuando no meio da letra. O Mem e o Samer tinham os miolos flutuando dentro. Porque era vazado de lado a lado da pedra, e o miolo tinha que sair em algum lugar, ele ficava lá. Isso era um dos milagres que tinha nestas pedras das Luchot Abrit. Segundo milagre, está escrito na Torá que era escrito Mishene Evrehem, dos dois lados. Quer dizer, você tem a pedra, e está gravado de um lado até o outro, estão gravados os 10 mandamentos. Mas está gravado de um lado e está gravado do outro lado. Quer dizer que quando você pega as pedras de frente, você lê o que está escrito. E se você virar as pedras para o outro lado e olhar o fundo das pedras, você consegue ler também os 10 mandamentos.
Então as letras estão nos dois lados.
As letras estão nos dois lados, mas veja que como funciona isso. Se a gente for pensar com a nossa cabeça. Se você pegar uma pedra e atravessar uma letra de um lado até o outro lado, do outro lado essa letra está como?
O contrário.
Espelhada.
É.
Isso é número um. Número dois é que uma frase inteira, além de espelhada, ela está escrita de trás para frente também. Mas nas Luchot isso não acontecia. Estava gravado de um lado até o outro, e você podia ler de um lado escrito direito, do outro lado também lia escrito direito.
Nossa, é isso.
Fala, Betina.
É, mas o intuito era o quê? Para o povo poder ler enquanto, sei lá.
Muito legal, boa pergunta sua. O Rav Shimshon Efraim traz um pensamento interessante. Se você tem pedras que estão gravadas só de um lado, quer dizer que alguém precisa ficar lendo elas para o outro. Este que lê, está com o texto na frente. Esses que estão ouvindo estão engolindo o que está sendo lido e acreditando que está sendo lido o que, que é. E estão ditando para ele o que tem que ser feito. Se tem escrito dos dois lados, significa que ninguém está me impondo nada. Eu estou podendo ler sozinho, de livre e espontânea vontade, o que está escrito. E também eu não preciso desse intermediário. Deus fala comigo direto. Então, embora o Moshe está levando as pedras, e ele consegue ler do lado que ele está segurando, o povo consegue ler do outro lado também, ao mesmo tempo. Então, a partir desse momento, fica bem evidente que tudo aquilo que eles estavam preocupados até agora, que o Moshe foi embora, o que vai ser de nós? Nós não temos nenhum intermediário entre nós e Deus. Não precisa dele. Ele é desnecessário. Você não precisa de intermediários. Hashem deu a Torá para todo mundo. Você tem acesso à Torá. Tanto é que não é só o Moshe que consegue ler. Você também consegue ler do seu lado. Uma vez que nenhum de nós viu as tábuas, quer dizer, nós, eu digo, das gerações mais recentes. Existe uma grande discussão já no Talmud, nos Midrashim e posterior, como exatamente estavam escritos os 10 mandamentos nas duas pedras. Uma opinião diz que é o que nós estamos mais habituados a ver e a ler, que 5 estavam escritas numa pedra e 5 estavam escritas na outra pedra. Isso é o que nós estamos mais habituados. E aí teria uma correlação entre cada pedra. Quer dizer, entre as duas pedras. A primeira da primeira pedra com a primeira da segunda. A sexta. A segunda da primeira pedra com a segunda da segunda pedra, que é a sétima. E assim por diante. Onde a primeira da primeira pedra é a proibição de... A obrigação de acreditar em Deus. E a segunda pedra, a primeira, é a proibição de assassinar. As duas estão interligadas. Porque o homem é criado à imagem de Deus. Então, se uma pessoa mata a outra, ele está, de certa forma, negando a existência de Hashem. A segunda... Com a segunda é a proibição de idolatria, com a proibição de adultério. Os dois são traição. Terceiro lugar, a proibição de mencionar o nome de Deus em vão, quer dizer, jurar o nome de Deus em vão. E a proibição de roubo. Também estão interligados, com a pessoa que rouba, acaba jurando falsamente em nome de Deus que ele não fez nada. Depois tem a mitzvah de Shabbat. E na outra pedra tem, paralelo, não prestar falso testemunho. Uma pessoa que guarda Shabbat, ele está testemunhando que Deus criou o mundo em 6 dias e parou no sétimo. E se ele deixa de guardar Shabbat, ele está fazendo um falso testemunho. A quinta é a obrigação de honrar os pais. E do outro lado, não cobiçar. Então tem vários detalhes entre um e o outro. Não cobiçar, porque se ele cobiça a mulher do outro, ele pode acabar cometendo adultério, vai ter um bastardo. Esse bastardo não vai reconhecer o pai. Então vai ficar faltando a mitzvah de honrar os pais. Ou vai até desprezar o pai original dele, o pai biológico. E tem também a explicação de que cobiçar, uma pessoa cobiça e quer o do outro, porque ele não está satisfeito com o que ele tem. Então ele não reconhece o que ele tem. Uma pessoa que não reconhece o que tem, não reconhece também a importância dos pais na sua vida. Então, existe uma relação entre as 5 que estariam escritas na primeira pedra com as 5 que estão escritas na segunda pedra. No entanto, há uma opinião que diz que estavam escritos os 10 nas duas pedras. Eram duas vias da mesma coisa. Era escrito duas vezes, uma em cada pedra, paralelos às 10. Assim tem uma opinião no Talmud que diz. Isso tudo se aprende dos versículos da Torá.
Mas Meir, se elas estavam em 10, não eram iguais.
Como era uma repetição. Na primeira pedra estava escrito o mesmo que está escrito na segunda.
Ah, tá.
É duas vias, mas é a mesma coisa. Mas, ainda a Torá que diz que era escrito deste lado e deste lado. Então você tinha duas vezes em cada pedra escrito. E a opinião que diz, está escrito no versículo assim, Ketuvim Mishene Evrehem, escrito dos dois lados, Mizeu Mizehem Ketuvim. Deste lado e deste lado estavam escritos. Essa segunda parte do versículo é uma explicação da primeira ou é um acréscimo à primeira? Já disse que foi escrito dos dois lados. Deste lado e deste lado estava escrito. Esse deste lado e deste lado está explicando o que significa dos dois lados. Ou é um acréscimo, que além de estar em dois lados, ainda estava escrito deste e deste também, quer dizer, em 4 lados da pedra.
Como foi esculpido, né?
Então, foi esculpido, então certeza que está escrito em dois lados. É. Foi esculpido de fora a fora. Mas há quem diga que quando a Torá fala em seguida, Mizeu Mizé, significa que está esculpido em mais dois lados. Quer dizer, em 4 lados das pedras estava esculpido. De todos os lados estava escrito a mesma coisa. Então, de qualquer lado que você olhasse para as Luchot, estavam escritos os 10 mandamentos.
Nossa.
E se é assim, escrito nos 4 lados, então o milagre fica redobrado. Porque imagina que o que está gravado indo para um lado está cruzando com o que está pelo outro lado. Então fica bem oco lá por dentro, de tanto furo, atravessando para lá e para cá, e tudo no seu lugar, tudo boiando e flutuando no seu lugar. Na sequência, a Torá diz que essas luchot eram harut ala luchot. Estava gravado nas pedras, quer dizer, estava furado, atravessado nas pedras. Nossos mestres nos ensinam no Talmud, e no Midrash, e no Zohar, que quando Deus deu a Torá para o nosso povo, quando nós falamos na Sevenishma, faremos e ouviremos a sua Torá, Hashem chamou o anjo da morte e falou para ele, você não encosta mais nesse povo. Você pode mexer com quem você quiser por aí, de todos os povos, com esse povo que falou na Sevenishma, você não encosta. Quando está escrito aqui no versículo Harut al-Aluchot, dizem nossos mestres, não leia Harut, mas sim Herut. Está escrito com as mesmas letras que se escreve liberdade. Em mérito de receber a Torá, o povo de Israel ficou livre da morte. Não só isso, livre de governos tiranos, livre da pobreza, livre de doenças e de todos os tipos de sofrimento. Mas tudo isso estava muito bonitinho e estava caminhando bem até chegar nesse ponto. Quando eles resolveram fazer o bezerro de ouro, eles perderam esse nível. Eles perderam esse prêmio. E quando as luchot, essas luchot primeiras, que eram as chamadas harut, estas eram as pedras da liberdade, quando elas foram quebradas, acabou essa liberdade do nosso povo. Inclusive, embora a Torá já falou sobre as pedras no passado, a Torá deixou para falar esses detalhes técnicos delas aqui, no meio da história do bezerro de ouro. Por quê? Para ensinar e nos deixar chateados pelo que nós perdemos naquele momento, pecando com o bezerro. E também para nos ensinar que, embora essas pedras traziam consigo todas essas vantagens, o Moshe Rabbeinu não deixou de quebrá-las quando ele percebeu que tinha que se fazer isso. Ele conseguiu tomar a decisão, apesar de saber que tem muitas vantagens nessas pedras. Aliás, tem uma outra vantagem também das primeiras pedras, que as primeiras pedras eram pedras gravadas por Deus. E o que é gravado por Deus não some, não desaparece. Ou seja, se nós tivéssemos ficado com essas primeiras tábuas, o que a pessoa estuda, grava na cabeça e não sai nunca mais. Com as segundas tábuas, que a gente vai acabar ficando com elas, com as segundas tábuas veio o esquecimento. Aí você estuda, estuda de novo. Uau, puxa, olha só. Que incrível. Nunca vi isso na minha vida. E a pessoa mal lembra que semana passada ele leu aquilo. E depois, vai. E depois de um tempo, peraí, eu tinha uma vez estudado uma coisa que era tão interessante, não consigo lembrar. Então, esse esquecimento que faz a pessoa ter que ficar o tempo todo repetindo e recapitulando, veio com as segundas tábuas. Então, por um lado, é uma falta. Por outro lado, é uma coisa boa. Força a pessoa a estudar muito mais. Mas, de qualquer forma, é uma falta, porque a pessoa poderia atingir um nível de sabedoria muito maior com as primeiras tábuas. Essas primeiras tábuas eram tábuas gravadas por Deus, o que serve de testemunha bem explícita de onde veio a Torá. A Torá veio de Hashem, foi escrita por Hashem, tudo gravado diretamente por ele. Esta liberdade é uma liberdade espiritual, uma liberdade onde a matéria não domina o espiritual, mas pelo contrário, é o espiritual que domina a matéria. É o espiritual que comanda a matéria. Onde nós vemos isso? Nas próprias luchot. O fato de esses miolos das letras ficarem ali flutuando dentro demonstra que não é o material que está dominando o espiritual, mas ao contrário. O espiritual é que está fazendo as letras se manterem firmes no lugar. Isso demonstra o quanto que a Torá pode fazer conosco. Ela traz a pessoa a Hirut, ela traz a pessoa à liberdade, quer dizer que a pessoa não fica submissa à materialidade. Isso que a Torá tinha aqui gravado, se de dois lados, se de quatro lados, isso demonstra que a Torá está aberta para todos e ela deve ser difundida para todos os lados. Tem também uma opinião que diz que era gravado quatro vezes por conta dos quatro níveis de estudo que existem, que são chamados de pardes da Torá, o nível mais simples, o nível de interpretação, o nível de indicações e o nível de segredos, o nível místico. Por isso a Torá estava escrita em quatro lados, um para cada nível de estudo. Sim.
Com a entrega da segunda, dos 10 mandamentos, você falou que com a louvação em relação ao bezerro, a gente perde a proteção. Isso está relacionado que a gente o tempo todo tem que estar se elevando para voltar a ter uma atitude, vamos dizer, entre aspas, mais correta, porque se tivesse sido entregue a primeira, a gente não teria perdido essa proteção. Não sei se você está me entendendo.
Sim, provavelmente. Se nós estivéssemos num nível mais elevado, então seria muito mais fácil atingir níveis mais elevados e necessitaria talvez de menos proteção para poder, provavelmente. Infelizmente, a realidade que é demonstrada já desde Adão é que o pecado faz a pessoa ficar desprotegida.
Sim. Ah.
Nós mencionamos antes, nossos mestres perguntam por que que a Torá fala sobre como eram as tábuas, justo nesse lugar onde elas vão ser destruídas já. Elas já existem há mais tempo, elas já foram falar, já foi falado antes na Torá, quando Moshe subiu na montanha, que Hashem estava fazendo as pedras para ele, etc. E lá não falou todos os detalhes. Por que que aqui que nós vemos os detalhes? O livro Shemen HaTov acrescenta aqui que a Torá está nos ensinando uma lição que não é só para as Luchot. A lição é que sempre que nós possuímos algo por um tempo longo, nós não damos o devido valor. Nós achamos que aquilo tem a vontade, tem para sempre, e a pessoa não dá o devido valor. Quando que a pessoa percebe o valor que algo tem? Quando ele perde aquilo. Ou quando ele está prestes a perder. Quando ele vê que o tempo é curto. Aí ele percebe como que aquilo lá realmente tinha um valor e como era precioso. Até o momento, Luchot, no Luchot, não, ninguém percebeu muita coisa. Quando Moshe está descendo da montanha, está prestes a quebrar, aí sim, nós percebemos, uau, olha só, que incrível como elas são, quantos milagres, e qual o nível que tem essas pedras, a preciosidade dessas pedras. Isso vale para tempo de estudo, quando a pessoa é jovem e consegue se concentrar bem melhor. E as pessoas não dão tanto valor para isso. E pensa, não, tem a vida inteira para estudar. É a vida inteira, mas depois já não é a mesma coisa. E a pessoa começa a dar valor para isso quando já fica mais difícil de estudar. E fala, ui, 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 puxa, como eram bons aqueles dias da juventude, quando eu podia sentar, estudar decentemente. E o mesmo vale para pessoas, entre pessoas. A pessoa dá valor às pessoas que não estão mais com ela depois que elas se vão. Ou a pessoa percebe o quanto que vale ficar com alguém e ter proximidade de alguém quando essa pessoa já não está tão bem de saúde, Deus nos livre, e assim por diante. Então, a Torá está vindo nos ensinar aqui que o grande desafio é valorizar as coisas quando a pessoa ainda tem elas e aproveitar elas sempre. Tem um costume famoso de se quebrar um copo no casamento. E todos nós sabemos que o motivo para isso é para lembrar da destruição de Jerusalém. Lembrar que nós não temos o templo. Então, a pessoa está alegre, está num momento de extrema alegria da vida. Para lembrar que a alegria não é completa enquanto não tem o Beit HaMikdash, se quebra um copo. Mas, um dos Geonim escreve que o motivo para quebrar o copo embaixo da Rupá é para lembrar que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas da lei. Bom, à primeira vista parece não ter muito a ver uma coisa com a outra. Por que que na hora que eu estou casando, eu preciso lembrar que Moshe quebrou as tábuas? O que tem a ver com o casamento, as tábuas da lei? Mas aqui tem um ensinamento muito interessante. Quando a Torá está bem no finzinho, que nós lemos em Simchat Torah, finzinho, último versículo da Torá. A Torá está elogiando o Moshe, logo depois de falecer. Moshe foi enterrado, e aí a Torá fala alguns itens positivos do Moshe. A Torá diz lá, por toda mão forte, que é a mão que ele recebeu as tábuas da lei. E por todo o poder que ele teve, que são os milagres que aconteceram via Moshe, tanto na saída de Mitzray, no deserto. E aí a Torá termina dizendo, e pelo que ele fez diante dos olhos de todo Israel. E Urashi nos explica lá que é o fato do Moshe ter quebrado as tábuas da lei. Por que que a quebra das tábuas da lei é considerado um ato grandioso que o Moshe fez? Ao ponto da Torá usar isso como último item que menciona sobre o Moshe em toda a Torá. E a resposta é que para o Moshe precisava de uma força muito grande para quebrar essas tábuas. Porque a natureza do ser humano é, quando ele investe muito em alguma coisa, Ele não quer perder aquilo. Ele deu a vida por aquilo. Vai perder, vai quebrar, vai estragar. Não. Não se explica por que que tem tantas guerras. Que os generais, por mais que veem que os esforços já são perdidos. E eles estão na direção errada, com a tática errada. Eles continuam. Eles continuam porque não pode ser. Ele deu a vida dele por isso. Ele tem certeza que ele está fazendo o melhor que pode. E de repente ele vai parar? Não pode ser. Ele vai seguir, não vai largar isso no meio da história. É muito difícil a pessoa assumir que ele está errado e largar, parar. Nós vemos isso, por exemplo, na história do rei Saul. O rei Saul saiu para a guerra contra Amaleque. E antes a ordem do profeta Samuel para ele foi que você deve sair para a batalha e acabar e erradicar completamente com Amaleque. E ele não faz isso. Ele deixa sobrar os animais, deixa sobrar mulheres, crianças. E quando ele volta, o profeta Samuel fala para ele, o que aconteceu? Ele diz, eu fiz tudo o que Deus me ordenou. Como assim fez tudo? Se a Shem falou para você acabar com todo mundo, não acabou. Mas é difícil a pessoa assumir e dizer, eu errei. Moshe Rabbeinu passou 40 dias e 40 noites em cima da montanha para receber a Torá, receber as tábuas, e ele jejuou, não comeu, não bebeu durante esse período. E agora o povo está fazendo bezerro de ouro. Moshe percebe, isto não é para eles então. Eles não estão no nível para receber essas luchot. Eu não posso entregar isso para eles. É, mas não pode. Tá bom. Mas, escuta, 40 dias você investiu e... Ah, sabe uma coisa? Talvez... E começa a surgir as dúvidas e talvez vão seguir assim mesmo. Não. O Moshe Rabbeinu percebeu que até aqui, muito bem, eu investi, eu tentei. Mas não está bom, não está certo, eles não podem receber isso, então ele quebrou. Se Deus quiser, nós vamos chegar nessa parte mais detalhadamente, como ele quebrou, e analisar mais a fundo. Mas por isso que embaixo da chupá se quebra o copo, para lembrar das tábuas da lei que Moshe quebrou, isso vem ensinar que a pessoa no casamento precisa perceber quando ele errou, e assumir que ele errou, sinto muito, ok, talvez eu estou errado, e tentar buscar um outro caminho. Quando Moshe rezou a primeira parte da reza que nós mencionamos semana passada, o Moshe diz, por que Deus você vai ficar bravo com o seu povo, que você tirou eles do Egito com grande força? O que quer dizer o povo que você tirou do Egito? Tem um povo que você tirou e um povo que você não tirou, para você especificar, é o povo que você tirou do Egito. Qual acréscimo em dizer aqui que esse povo é o povo que você tirou do Egito? O Talmud diz Rabbi Yoshua ben Levi diz: isso que o povo de Israel pecou com o bezerro não é uma coisa natural. E isso foi para dar uma brecha, para dar um incentivo para uma pessoa que quer fazer teshuvá. Quer dizer que, além de tudo que nós já falamos sobre como que eles chegaram a pecar com o bezerro de ouro, no final das contas, faz 40 dias que eles receberam a Torá. Eles viram os milagres na saída do Egito. Viram a travessia do mar. Man, água. Recebendo a Torá, como pode ser que eles se desviaram tão rápido? No fim das contas, isso era um plano divino. Hashem queria mostrar para nós o caminho da tshuva. Por quê? Uma pessoa que comete algum pecado pode pensar: se eu tivesse feito uma coisa que é pequena, então talvez Deus me perdoava, mas ai, o que, que eu fiz agora, Deus não me perdoa nunca mais. Não vai adiantar tshuva. E a pessoa desiste de começar a tentar fazer tshuva. Quando a pessoa vê a história do bezerro de ouro e pensa: olha, povo no nível que eles estavam, com tudo que eles vivenciaram, com tudo que eles presenciaram, apesar disso eles fizeram o bezerro de ouro, e depois disso Deus perdoou e falou: Salachti kidvarech, eu perdoo conforme seu pedido. Uau, a tshuva é forte mesmo. Isso dá um incentivo, um encorajamento para a pessoa fazer tshuva por qualquer falha que seja. Por qualquer falha que eu fizer, ainda vai estar abaixo de uma falha tão grande, de um povo tão grande, num nível espiritual tão alto, conseguiram fazer, e Hashem aceitou a tshuva deles. Então, no fim das contas, esse pecado não veio porque eles estavam num nível baixo, mas sim foi uma forma de Hashem demonstrar para nós a força que tem a tshuva. E o Moshe então indica isso na prece dele. O que o Moshe está dizendo? Quando nós saímos de Mitzrayim, foi tudo na base da pressa. Por quê? Porque Hashem falou: se vocês ficarem mais um segundo nesse Egito, e o nível espiritual tão baixo que vocês estão aqui no Egito, vocês vão cair nas profundezas que não vou ter mais como elevar vocês mais. Na linguagem da Kabbalah, eles estavam já no nível 49 de impureza, se cair no 50º não tem saída. Então foi tudo feito às pressas. Eles precisavam fazer o Korban Pesach, a oferenda precisa ser churrasqueada. Um dos motivos para ser churrasco é que é a forma mais rápida de preparar uma carne. E como que vocês vão comer isso? Vocês vão comer já com os cintos afivelados, os sapatos nos pés e os cajados nas mãos. E vocês vão comer berripazon, com pressa. Prontos para sair do Egito a qualquer momento. A hora que der o toque, vocês estão prontos. O tempo, o prazo que tem para comer o Korban Pesach é mais rápido do que as outras oferendas, que tem sempre um dia e meio. Aqui não, você tem só até meia-noite. Qual pão você vai comer? O pão que se faz rápido para não fermentar. Tudo foi feito na base da pressa. Moshe está perguntando para Deus. Diz: Deus, você, por que você está bravo com o povo que você tirou do Egito? Quando você tirou eles do Egito, você fez tudo com a pressa toda. Para quê? Para eles não falharem. Para eles não pecarem. Por que que agora você não podia também apressar as coisas? Você viu que o povo está indo fazer o bezerro. Você podia ter falado, Moshe, desce antes da montanha. Se eu descesse umas horas antes, resolvia a parada, não ia acontecer nada. Você não me liberou descer da montanha antes. Você não me mandou descer da montanha mais cedo. Por quê? Se para sair do Egito, para não caírem em níveis baixos demais de impureza, você se apressou, por que que agora você não me apressou também para sair, descer da montanha e salvar eles do pecado? Ah, diz Moshe para Deus, quer dizer que você, Deus, queria que eles pecassem agora. Porque você queria dar uma lição para todas as gerações do nível que tem a chuva. Bom, se é assim, então você está bravo com eles. Você deixou eles escorregarem, então perdoe eles. Por isso que o Moshe na própria reza diz, por que Deus vai ficar bravo com o povo que você tirou do Egito? Que de lá você tirou rápido, aqui você não fez as coisas rápido. Por que não? Para ensinar a chuva, então não fica bravo com eles, dá um desconto. Na continuação, é interessante também, que na continuação, a gente não chegou nessa parte, mais para frente, o Moshe diz para Deus, por favor, Deus, esse povo pecou um grande pecado e fizeram um Deus de ouro. Esquisito. Moshe está vindo ser o advogado de defesa do povo. O advogado chega perante o juiz, diz, olha, o meu cliente aqui, não é que ele fez um erro, ele fez um grande erro. Isso é forma de defender o cliente? Em vez de diminuir o que eles fizeram, Moshe está dizendo, eles fizeram um grande pecado. Quer dizer que eles fizeram um grande pecado? Como que você quer defender o povo dessa forma? Diz o Toldot Chaim, baseado no Talmud. O Talmud diz que uma pessoa não chega à idolatria rápido. Ele vai devagar. Um dia o Yetzer Hara fala, faz isso, que não tem problema. No outro dia o Yetzer Hara fala, ah, mas isso também não é problema. No outro dia, mais isso também não é problema. E vai devagarzinho até que chega um dado momento que a pessoa faz idolatria. Quer dizer, o mau instinto sabe que com idolatria não dá para convencer rápido. Você acredita em Deus? Como vai te convencer rápido? Então ele tem que fazer as coisas muito devagarzinho para ver se ele consegue puxar a pessoa para idolatria. E aqui, como nós já vimos, o povo pecou com o bezerro de ouro, foi uma decaída muito rápida. Como pode ser que eles rolaram a montanha tão rápido? Não é assim que o Yetzer Hara faz. Mas o instinto não trabalha desse jeito quando se trata de idolatria. Ou seja, isso significa que aqui teve um decreto divino. Que eles precisavam fazer isso justamente para ensinar o nível da tshuva. E é por isso que o Moshe usa isso como defesa. Ele está dizendo, Deus, eles fizeram um grande pecado. Ninguém faz uma coisa dessas tão rápido. Quer dizer que você, Deus, tinha algum interesse nisso. Era para ensinar eles o caminho da chuva? Bom, então se é assim, dá um desconto para eles. Aqui nós vemos mais uma vez que esse pecado tão grave, na realidade, tinha uma intenção de Hashem para mostrar para nós o nível e a força da tshuva.